Latina da Voz da América, 14 de fevereiro de 2020, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Comissão Nacional de Saúde da China diz que o coronavírus causou a morte de mais 121 pessoas, elevando o total para quase 1.400 pessoas mortas desde que a epidemia começou. A Amnistia Internacional pediu uma investigação a possíveis crimes de guerra cometidos pela Nigéria na sua luta contra os rebeldes islâmicos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro, em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza na cidade da Praia e na Guiné-Bissau com a Rádio Pidigidi e Capitã FM em Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Zenab Abdurrahman. As notícias a esta hora. A Comissão Nacional de Saúde da China diz que o coronavírus causou a morte de mais 121 pessoas, elevando o total a mais de 1.400. A Comissão disse terem sido registados mais 5.090 casos da doença. As autoridades chinesas disseram que 1.716 trabalhadores da saúde foram também infectados pelo coronavírus e 6 deles perderam a vida. Os Estados Unidos dizem estar profundamente preocupados com a vulnerabilidade da Coreia do Norte ao coronavírus e disseram apoiar organizações internacionais que querem ajudar o governo coreano a impedir uma possível epidemia. O governo australiano, entretanto, prolongou a proibição de entrada no país de qualquer pessoa proveniente da China. Continuamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. O nome de Leopoldina de Nascimento, em Angola, e de outras altas patentes que são próximas, figura entre os suspeitos de serem beneficiários últimos dos imóveis arrestados pela Procuradoria-Geral da República, avaliados em mais de $500 milhões. A televisão estatal de Angola cita a fonte da Procuradoria-Geral da República como tendo revelado que o general Dino e seus pares poderão ter usado os nomes de cidadãos sem qualquer historial no mundo de negócios, para servirem de testas de ferro como sócios da empresa CIF Angola, uma empresa de direito angolano. Nós voltaremos a esta notícia no nosso espaço de reportagem. A Amnistia Internacional pediu uma investigação a possíveis crimes de guerra cometidos pela Nigéria na sua luta contra rebeldes islâmicos. O pedido foi feito por Osai Ochijo, diretor da Amnistia Internacional na Nigéria, que disse terem sido registados atos de destruição de aldeias inteiras, uma destruição deliberada de casas de civis e retirada à força de cidadãos das suas zonas de residência com o pretexto de lutar contra o Boko Haram. 20 pessoas morreram num ataque numa aldeia no centro do Mali, no que tudo indica ser um confronto étnico. O ataque ocorreu na aldeia de Ogossagu, habitada por Fulanis, onde cerca de 160 pessoas foram mortas num ataque levado a cabo por milícias da etnia do Gon. Os Estados Unidos disseram estar-se a registrar progressos nas negociações entre o Egito, Etiópia e Sudão sobre o uso da água do Rio Nilo na sequência da construção de enorme barragem na Etiópia. Na sequência de 2 dias de conversações aqui em Washington, uma fonte governamental disse que equipas técnicas e jurídicas de todos os países estão a fazer progresso para um acordo final que vai ser revisto pelos líderes dos respectivos países. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que se encontra fora do país, numa viagem que levará a Angola, Etiópia e Senegal, disse estar a monitorar o desenvolvimento das negociações. São 12:35, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, há uma insurgência que desde 2017 fez mais de 400 mortes. Os Estados Unidos dizem que podem ajudar a combater. Esta é uma reportagem do Alfred Júnior, a partir de Maputo.
O governo dos Estados Unidos da América, através do novo adido militar norte-americano em Maputo, manifestou a disponibilidade em cooperar no combate aos ataques dos denominados insurgentes que se resistam na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A abertura foi dada a conhecer por Fergal James O'Reilly após a apresentação das cartas credenciais ao ministro da Defesa, Jaime Neto. Como em relação a qualquer outro país que está a sofrer esta praga, estamos mais do que abertos a ajudar de qualquer forma que pudermos a derrotar esse problema que vocês têm aqui. Acho que temos uma boa compreensão sobre este fenómeno. Estamos abertos a ouvir Moçambique e ver como podemos ajudar. Se pudermos ajudar, mas está do lado moçambicano ver a melhor forma dessa ajuda.
We are more than open to helping in any way we can to defeat this problem that you have here.
Igual disponibilidade foi manifesta pelo embaixador da Rússia em Moçambique, Alexander Surikov, depois da audiência concedida pela presidente da Assembleia da República, Esperança Bias.
Em que formas, com que métodos, com que equipamento, isto é a decidir a direção do país, de Moçambique. A Rússia está pronta a qualquer tipo de formas de apoio, de cooperação. Isto é só razões táticas e políticas, determina o país que recebe a nossa ajuda. O governo de Moçambique está consciente de que em tudo o que é necessário, a Rússia está ao lado.
Informações não oficiais dão conta da presença de agentes russos nas regiões afetadas pelos ataques. Alexander Surikov reafirmou que o combate aos insurgentes requer uma ação conjunta e flexível.
Isto é como o combate a cancro. Se você demora demasiado, vai ser mais difícil e perigoso para a saúde. Segundo, é que a atuação tem que ser energética, rápida e por todo o povo. Não é só assunto do exército, da polícia. O terrorismo é aquele fenômeno que representa perigo para todo o povo do país, qualquer que seja onde. E só quando todo o povo se levanta, contrarresta e não tem simpatia, este fenómeno pode ser combatido.
Entretanto, na cerimónia de apresentação de cumprimentos do corpo diplomático acreditado em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, apelou para que a comunidade internacional se distancie de ações de violação dos direitos humanos, como é o caso dos assassinatos protagonizados pelos insurgentes em Cabo Delgado.
A comunidade internacional aqui presente e representada para se distanciar definitivamente dos que matam as pessoas. Falamos muito dos direitos humanos. Tirar a vida a uma pessoa é negar o direito humano. Então não pode ser acarinhado, nem é democracia matar a outra pessoa. Pedimos que acarinhe o diálogo, convivência, a reconciliação e o estado de pensar que quem mata está a lutar por uma causa.
De Maputo, Alfred Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Entretanto, continuamos a falar de Moçambique. Moçambique tem uma larga comunidade na África do Sul. É, de facto, a maior diáspora deste país. Mais 3 cidadãos moçambicanos foram condenados naquele país por violar as leis, tal como nos conta aqui o Simeão Ponguan.
O governo dos Estados Unidos da América, através do novo adido militar norte-americano em Maputo, manifestou a disponibilidade em cooperar no combate aos ataques dos denominados insurgentes que se resistam na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A abertura foi dada a conhecer por Fergal James O'Reilly após a apresentação das cartas credenciais ao ministro da Defesa, Jaime Neto. Como em relação a qualquer outro país que está a sofrer esta praga, estamos mais do que abertos a ajudar de qualquer forma que pudermos a derrotar esse problema que vocês têm aqui. Acho que temos uma boa compreensão sobre este fenómeno. Estamos abertos a ouvir Moçambique e ver como podemos ajudar. Se pudermos ajudar, mas está do lado moçambicano ver a melhor forma dessa ajuda.
We are more than open to helping in any way we can To defeat this problem that you have here.
Igual disponibilidade foi manifesta pelo embaixador da Rússia em Moçambique, Alexander Surikov, depois da audiência concedida pela presidente da Assembleia da República, Esperança Bias.
Era a reportagem, perdoe-nos pela falha, uma falha que causou a repetição desta reportagem do Alfredo Júnior a partir de Maputo. Agora sim, vamos já à África do Sul, ou melhor, falemos das relações de Moçambique à África do Sul, com mais três moçambicanos que foram condenados naquele país por praticar vários crimes. Simeão Pongwane.
Três moçambicanos estão detidos na província sul-africana do Cabo do Norte por posse de cornos de rinocerontes em violação do artigo 57 da Lei de Gestão Ambiental de Biodiversidade de 2009 da África do Sul. Tomás Chessa Francisco, 35 anos, Mateus Bituel Novela, 42 anos e David Bituel Novela, 41 anos, foram detidos no dia 7 deste fevereiro durante uma operação de inteligência realizada por oficiais da Direção de Investigação de Crimes Prioritários, HOCS, na fronteira de Vielstrief, entre a África do Sul e a Namíbia. O trio compareceu no Tribunal Distrital de Springbok na segunda-feira da semana passada para a legalização da sua detenção, tendo regressado quarta-feira desta semana para pedidos de caução, mas o caso foi adiado até 20 deste mês para mais investigações. Uma fonte da Direção de Investigação de Crimes Prioritários disse ao correspondente da Voz da América desconhecer como é que os moçambicanos chegaram àquele extremo da África do Sul. O posto de fronteira de Vielstrief funciona 24 horas por dia. Nomatando Nis, oficial da comunicação da direção, confirmou que o trio compareceu efetivamente no Tribunal Springbok, mas foi mantido sob custódia até 20 deste mês para efeitos de pedido de libertação sob fiança. Os membros da Unidade Especializada em Crimes Prioritários recebeu informação de fontes anônimas, indicando que um carro suspeito estava parado a 20 quilômetros da fronteira de Vielstrief. Os oficiais dirigiram-se então ao local, vasculharam a viatura e apanharam um saco com dois cornos de rinocerontes avaliados em 648 mil rands, cerca de 46.230 dólares americanos. Entretanto, a polícia sul-africana queixou-se domingo ao cônsul de Moçambique nos três cabos, nomeadamente Cabo Oriental, Cabo Ocidental e Cabo do Norte, Cristóvão Gemo, sobre o comportamento de moçambicanos em Mossel Bay, Cabo do Norte. O representante da polícia acusou moçambicanos em voz alta de serem ladrões e assassinos e que doravante não haveria contemplações para criminosos e que seriam detidos e deportados para o seu país de origem. Fontes da comunidade disseram que o representante da polícia afirmou no encontro dirigido pelo cônsul Gemo que quando os agentes policiais recebem queixas de roubo de energia nos seus bairros, já sabem que são moçambicanos que furtaram cabos elétricos.
Simeão Pongwane, Voz da América.
Obrigado, Simeão, de Moçambique. Vamos agora à Guiné-Bissau. Estudantes deste país já beneficiam de acordos de cooperação com instituições em Portugal. Desde 2018, há guinenses a beneficiarem disso. A minha colega Daniel Stax, que conversou com o promotor de protocolos de cooperação, o guinense Boko Silva, sobre os acordos que garantem vagas a custo reduzido para os estudantes guinenses.
Neste momento temos cerca de 303 alunos no seu todo. A Bragança possui cerca de 113 alunos guinenses, Guarda possui 43, Porto Alegre possui 25 alunos e Castelo Branco, com a vinda dos alunos ainda este ano, reforçou num total de 67 alunos. Ao todo, 303 alunos no seu todo. E a nível da dificuldade que eles estão a sentir é quase sempre aquela mesma que eu costumo frisar no início, que é a dificuldade da língua que eles deparam logo no início quando chegam, a dificuldade financeira e também o clima em si, que é um dos fatores que mais dificulta na estadia deles em Portugal.
Boko, eu sei que você tem hoje uma notícia muito boa para partilhar aqui com a gente sobre uma estudante do mestrado. Conta tudo.
É de um enorme prazer e satisfação que eu digo isso e pronto, senti na pele daquilo que a Cláudia mostrou. Ela foi nomeada a melhor aluna do curso do mestrado e para nós aquilo foi unânime. É algo que eu penso que todos os jovens, bem sabendo das dificuldades que eles sentem aqui, mas no fundo se trabalharem no duro conseguem sempre ultrapassar as dificuldades E olha, e chegaram ao cargo mesmo que a Cláudia chegou. Cláudia, mais uma vez, está de parabéns. E como eu disse anteriormente, é sempre um prazer e é sempre um enorme gosto.
Agora me explica um pouquinho mais sobre os cursos, sobre as vagas. Os estudantes podem se inscrever para qualquer vaga ou vocês estão priorizando certos cursos?
Hoje em dia nós já estamos a tentar criar somente cursos para que possa ser vantajoso para nós na Guiné. Por exemplo, estamos neste momento a valorizar mais a questão da saúde, estamos a tentar meter mais jovens na área da saúde, porque nós já sabemos como é que funciona, como é que nós estamos a nível da saúde na Guiné-Bissau, e também estamos a atacar na área de educação infantil, porque é de lá que se começa para que no futuro possa chegar mais longe.
Boko Silva, jovem guinense, que é promotor de protocolos de cooperação com Portugal, um protocolo que, entre outras iniciativas, promove estudantes guineenses em Portugal e a estudarem também a custo reduzido. Esta é parte de uma conversa que o Boko Silva teve com Dan Stesk, nossa colega aqui da redação, uma conversa que vai passar na nossa emissão de domingo aqui na Voz da América. E agora vamos para Angola, onde o nome de Leopoldino do Nascimento, Dino e de outras altas patentes que lhe são próximas, figura entre os suspeitos de serem os beneficiários últimos dos imóveis arrestados pela Procuradoria-Geral da República, avaliados em pouco mais de $500 milhões. A televisão estatal de Angola cita a fonte da Procuradoria-Geral da República como tendo revelado que o general Dino e seus pares poderão ter usado os nomes de cidadãos sem qualquer historial do mundo de negócios para servirem de testas de ferro como sócios da empresa CIF Angola, uma empresa de direito angolano. Os angolanos Fernando Gomes dos Santos e Samora Borges Sebastião Albino, antigo responsável da TV Zimbo, são os únicos identificados como acionista da empresa China International Fund de Angola. Mas a Procuradoria-Geral da República acredita que estes sejam apenas testes de ferro dos imóveis das duas centralidades que a Procuradoria-Geral passou a designar por cidades fantasmas, admitindo instaurar um processo crime contra os verdadeiros beneficiários do negócio. Os visados poderão ser acusados de corrupção, burla e falsificação de documentos, tráfico de influência, entre outros crimes. Hoje, no nosso programa Washington Fora de Horas, que passa todos os dias no Facebook, o João Santa Rita, que segue também este assunto, deu detalhes sobre o que é esta empresa chinesa CIF.
A CIF Angola é uma companhia que já veio ao de cima há vários anos atrás. Ela esteve envolvida em outros negócios, por exemplo, a sua presidente, Lo Fangun, é também, ou foi diretora da Sonangol Sinopec, uma joint venture entre as companhias estatais Sinopec da China e a Sonangol de Angola. O que é interessante neste caso é que se começa a delinear um padrão, e este padrão é o seguinte, é que fundos do Estado são usados para se formar companhias para a se iniciar negócios. Portanto, é a alegação que vem agora, é que certas personalidades angolanas, portanto, teriam transferido dinheiro do Estado para esta companhia chinesa, em conjunto depois, portanto, construíram esta série de imobiliários e estaleiros que foram agora apreendidos no valor de quase $500 milhões. Isto é um padrão que surge também no caso de Isabel dos Santos, não é? E do seu marido, em que fundos de Sonangol e da Diamang foram usados para construir companhias. E há também alegações que é um padrão que foi usado por Manuel Vicente através da construção de uma companhia que foi financiada com fundos do Estado. Portanto, este é o padrão que começa a surgir nestas investigações à corrupção.
Era o João Santarita explicando os contornos deste mais um caso de acusação de corrupção em Angola. Nós continuamos a falar de Angola, mas agora vamos para a literatura. Sai este mês em Portugal o novo livro da escritora angolana Luísa Fresta, que é a nossa convidada na rubrica dedicada às artes. Uma das questões que colocamos é sobre o título curioso deste novo livro da Luísa.
Exatamente, pois tem um título curioso, desde logo, porque é uma fabulosa galinha de Angola, contada como uma fábula. Vamos dizer que é uma fábula para ser lida em família e também para os mais novos, com certeza, digamos aí a partir da pré-adolescência. Mas eu costumo pensar que os livros são, sobretudo, devem ser lidos em família, com os pais, com os avós, com os irmãos, e não são destinados a um leitor específico, porque isso pode ser um bocadinho redutor. Esta história é uma narrativa realmente construída com uma linguagem simples, portanto, digamos que adaptada aí para os 9, 10, 11 anos, a partir daí, até às nossas idades, porque eu considero-me ainda uma criança grande, e fala de um congresso de pássaros que acontece em Benguela, numa cidade costeira do sul de Angola, que tem um grande significado para mim, porque é a cidade onde nasceu o meu pai. Esse congresso de pássaros é o pretexto para discutirem temas que interessam às aves, e são as aves que vão procurar soluções para os seus problemas, para a extinção das espécies. Fala-se também de racismo, de xenofobia, de ostentação, do relacionamento entre as aves, que no fundo pode ser um bocadinho transposto para os problemas que os próprios humanos também enfrentam. E essa é que é a fabulosa galinha de Angola, baseada, digamos, o que serviu de mote para escrever essa história foi a observação das galinhas do Cacuaco, galinhas do Quicolo, que são também um produto de artesanato que é feito por um grupo de artistas angolanos e artesãos portadores de deficiência, apoiados por uma associação, e que fazem uma série de obras, penso eu que seja pasta de papel, que são galinhas de Angola estilizadas. Aliás, essas galinhas de Angola que têm também muitos outros nomes no continente africano. É galinha do mato, galinha da Índia, já ouvi dizer que também é galinha rija, além de ser fraca, Guiné, enfim, tem muitas designações. Inclusive no Brasil ela também tem muitos nomes baseados sobretudo no ruído que a própria galinha produz. Essa é a história, digamos, básica da fabulosa galinha de Angola.
Esta conversa com a escritora angolana Luísa Fresta, que tem um novo livro, pode também ser vista na nossa página do Facebook e também na página da Voz da América na internet, que é www.voa.português. 12 horas 52 minutos. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, disse ontem que os tweets do presidente Donald Trump sobre o Departamento de Justiça, os seus funcionários, sobre casos que estão a ser investigados ou em julgamento, tornam impossível fazer o seu trabalho. A declaração de Barr surge depois da controvérsia em redor de uma recomendação de sentença no julgamento de um conselheiro político de Donald Trump. Novamente, João Santarita.
A declaração de Barr caiu como uma bomba e foi feita dias depois do Departamento de Justiça, chefiado pelo próprio William Barr, ter anulado uma recomendação dos seus procuradores, propondo a uma juiz uma sentença mais ligeira para um amigo de longa data de Trump. Roger Stone foi considerado culpado de mentir ao Congresso, interferir com testemunhas e obstrução de justiça durante a investigação à alegada interferência russa nas eleições de 2016. Os procuradores envolvidos no caso pediram uma pena de prisão de 7 a 9 anos. Trump protestou publicamente contra a recomendação, afirmando no Twitter ser uma situação horrível e injusta. Mas numa declaração fora de vulgar, o procurador-geral, William Barr, disse, numa entrevista à cadeia de televisão ABC, ter chegado à altura de Trump a deixar de twittar sobre casos criminais do Departamento de Justiça. Ter declarações públicas e tweets sobre o departamento, sobre pessoas do departamento, ou os nossos homens e mulheres ouvirem de casos que estão pendentes ainda no departamento, ou sobre juízes perante os quais temos casos, torna impossível para mim fazer o meu trabalho e assegurar aos tribunais e procuradores e dentro do departamento que estamos a fazer o nosso trabalho com integridade. Mas apesar desta crítica aberta ao presidente, Trump parece ter continuado a apoiar o procurador. A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, disse numa declaração que o presidente não está preocupado com essas declarações. As recomendações de sentença para Roger Stone foram anuladas por entidades do Departamento de Justiça, levantando interrogações sobre pressão política da Casa Branca. O Departamento de Justiça disse que a decisão de anular, o que chamou de uma recomendação de sentença extremamente injusta, tinha sido tomada antes de Trump ter tweetado sobre a questão na terça-feira de manhã. Os quatro procuradores envolvidos no caso demitiram-se em protesto. A juiz federal que preside o caso é quem decide a sentença final de Roger Stone, que poderá ser anunciada já na próxima semana. William Barr, entretanto, deverá testemunhar perante uma comissão do Congresso no final do próximo mês.
Militares da Nigéria queimaram aldeias e deslocaram à força centenas de pessoas na sua luta contra insurrectos islâmicos no nordeste do país, alega o Grupo de Direitos Humanos Amnistia Internacional nesta sexta-feira. Segundo escreve a Reuters, as Forças Armadas da Nigéria, que foram frequentemente acusadas de violar os direitos humanos na sua luta de uma década contra o Boko Haram e mais recentemente a filial da África Ocidental do Grupo Estado Islâmico, não responderam também aos pedidos de comentários. Três moradores entrevistados pela Reuters confirmaram as descobertas da amnistia. As alegações anteriores provocaram investigação do Tribunal Penal Internacional.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Está neste momento a decorrer em Doha o jogo para a Supercopa de África entre o campeão africano e o vencedor das Taças das Confederações, também conhecido por Taça da CAF. É o jogo da Supercopa de África e frente a frente Esperança da Tunísia e Zamalek do Egito para decidirem quem é o patrão total de África. Esperança esteve na final do ano passado, perdeu com o Raja Casablanca de Marrocos por 2-1. Zamalek já ganhou o título 3 vezes, Esperança apenas 1 vez. Futebol europeu, hoje temos um bom jogo em Espanha. Valência recebe o Atlético Madrid. Valência em 7º lugar, mas está apenas a 2 pontos de distância do Atlético Madrid em 4º. Amanhã temos Barcelona-Getafe. Getafe, equipa surpresa, está em 3º lugar a 7 pontos do Barcelona. Em grande forma, o Getafe, no último jogo do campeonato, bateu o Valência 3-0 e antes disso foi a Bilbao ganhar por 2-0. Em Inglaterra, amanhã, Liverpool, o invencível Liverpool, está no campo do Norwich. É o jogo entre o primeiro e o último. Nem é preciso dizer quem é favorito. Leicester, em 3º lugar, está hoje no campo do sempre difícil Wolverhampton, em 9º. Ontem, em Itália, Milão e Juventus empataram a 1 golo na primeira mão para a Taça de Itália. Golo do Juventus, já em tempo de descontos, por penalti. Quem marcou foi Cristiano Ronaldo, que é conhecido, claro está, por Penaldo. Não perdoa os penaltis. Amanhã em Portugal, um bom jogo. O líder, o Benfica, recebe o Sporting de Braga em excelente forma, desde que chegou o seu novo treinador, Ruben Amorim. Está em 4º lugar, a 1 ponto do Sporting em 3º. Benfica está em 1º, mas vem de uma derrota com o Porto. Mantém-se no topo com 4 pontos de vantagem sobre o mesmo Porto. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Aquilo que eu vejo ao longo dos anos é um crescimento enorme do Braga, quer em termos de infraestruturas, assim como pela qualidade do seu plantel. Por isso, e com um treinador que acabou de chegar e fez o que fez neste primeiro mês. Eu até, vou ser honesto, até fiquei um pouco surpreendido de ter sido eleito o melhor treinador de janeiro e já percebi porquê, porque o Braga votou em mim e eventualmente foi essa a grande diferença. Amanhã defronta-se duas excelentes equipas para proporcionar o melhor espetáculo e da nossa parte uma enorme ambição com o apoio dos nossos adeptos, com o AMA Benfica do princípio ao fim a ajudar a equipa a ultrapassar este adversário que é muito difícil.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas 2 jogos, mas a assinalar a segunda derrota consecutiva do Los Angeles Clippers, que está em 3º lugar na Conferência Oeste. Perdeu em Boston por 141-133. Boston também está em 3º lugar, mas está na Conferência Leste. Em 6º nessa conferência está o Oklahoma, que foi a Nova Orleans ganhar 123-118. Nova Orleans está em 11º lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste.
E chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, espreitando aqui os títulos da imprensa americana. O Wall Street Journal, e iremos falar apenas deste jornal, escreve que o presidente Donald Trump voltou a mandar um tweet após o secretário do Departamento de Justiça ter afirmado que não era boa ideia mandar tweets sobre o seu trabalho. Esta é uma notícia também que a Voz da América irá seguir. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel, concretamente para as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Basta escrever VOA Português. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continuo eu, Amancio Miguel, na produção também a Mariano Bartolomeu e na engenharia do som a Zainab Abdelrahman. Nas notícias hoje, a Comissão Nacional de Saúde da China diz que o coronavírus causou a morte de mais 121 pessoas, elevando o total para cerca de 1.400 pessoas. O nome de Leopoldino Dino e de outras altas patentes de Angola, que lhe são próximas, figura entre os suspeitos de serem os beneficiários últimos dos imóveis arrestados pela Procuradoria-Geral da República, avaliados em pelo menos $500 million de dólares americanos. Em Moçambique, há uma insurgência que desde 2017 já provocou a morte de pelo menos 400 pessoas. Os Estados Unidos dizem que podem ajudar a combater tal insurgência. Reportagem a partir de Maputo, do Alfredo Júnior.
O governo dos Estados Unidos da América, através do novo partido militar norte-americano em Maputo, manifestou a disponibilidade em cooperar no combate aos ataques dos denominados insurgentes que se resistam na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A abertura foi dada a conhecer por Fergal James O'Reilly após a apresentação das cartas credenciais ao ministro da Defesa, Jaime Neto.
We're open to listening to Mozambique and
como em relação a qualquer outro país que está a sofrer esta praga, estamos mais do que abertos a ajudar de qualquer forma que pudermos a derrotar esse problema que vocês têm aqui. Acho que temos uma boa compreensão sobre este fenómeno. Estamos abertos a ouvir Moçambique e ver como podemos ajudar. Se pudermos ajudar, mas está do lado moçambicano ver a melhor forma dessa ajuda.
We are more than open to helping in any way we can to defeat this problem that you have here.
Igual disponibilidade foi manifesta pelo embaixador da Rússia em Moçambique, Alexander Suikov, depois da audiência concedida pela Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias.
Em que formas, com que métodos, com que equipamento, isto é a decidir a direção do país, do Moçambique. A Rússia está pronta a qualquer tipo de formas de apoio, de cooperação, isto é só razões táticas e políticas, determina o país que recebe a nossa ajuda. O governo de Moçambique está consciente de que em tudo o que é necessário, a Rússia está ao lado.
Informações não oficiais dão conta da presença de agentes russos nas regiões afetadas pelos ataques. Alexander Surikov reafirmou que o combate aos insurgentes requer uma ação conjunta e flexível.
Isto é como o combate a cancro. Se você demora demasiado, vai ser mais difícil e perigoso para a saúde. O segundo é que a atuação tem que ser energética, rápida e para todo o povo. Não é só assunto do exército, da polícia. O terrorismo é aquele fenômeno que representa perigo para todo o povo do país, qualquer que seja onde. E só quando todo o povo se levanta, contrarresta e não tem simpatia, este fenómeno pode ser combatido.
Entretanto, na cerimónia de apresentação de cumprimentos do corpo diplomático acreditado em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, apelou para que a comunidade internacional se distancie de ações de violação dos direitos humanos, como é o caso dos assassinatos protagonizados pelos insurgentes em Cabo Delgado.
A comunidade internacional aqui presente e representada para se distanciar definitivamente dos que matam as pessoas. Falamos muito dos direitos humanos. Tirar a vida a uma pessoa é negar o direito humano. Então não pode ser acarinhado, nem é democracia matar outra pessoa. Pedimos que acarinhe o diálogo, convivência, a reconciliação no estado de pensar que quem mata está a lutar por uma causa.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora de Maputo vamos a Bissau. Isto para dizer que estudantes da Guiné-Bissau já beneficiam de acordos de cooperação com instituições portuguesas. Isto desde 2018. A nossa colega Daniel Sesc conversa com o promotor de protocolos de cooperação entre Portugal e Guiné-Bissau, o jovem Boko Silva, sobre estes acordos que garantem vagas a custo reduzido para os estudantes guinenses.
Neste momento temos cerca de 303 alunos no seu todo. A Bragança possui cerca de 113 alunos guineenses, Guarda possui 43, Porto Alegre possui 25 alunos e Castelo Branco, com a vinda dos alunos ainda este ano, reforçou num total de 67 alunos. Ao todo, 303 alunos no seu todo. E a nível da dificuldade que eles estão a sentir é quase sempre aquela mesma que eu costumo frisar no início, que é a dificuldade da língua que eles deparam logo no início quando chegam, a dificuldade financeira e também o clima em si, que é um dos fatores que mais dificulta na estadia deles em Portugal.
Boko, eu sei que você tem hoje uma notícia muito boa para partilhar aqui com a gente sobre uma estudante do mestrado. Conta tudo.
É de um enorme prazer e satisfação que eu digo isso e pronto, senti na pele daquilo que a Cláudia mostrou. Ela foi nomeada a melhor aluna do curso do mestrado e para nós aquilo foi unânime. É algo que eu penso que todos os jovens, bem sabendo das dificuldades que eles sentem aqui, mas no fundo se trabalharem no duro conseguem sempre ultrapassar as dificuldades. E olha, e chegaram ao cargo mesmo que a Cláudia chegou. Cláudia, mais uma vez, está de parabéns. E como eu disse anteriormente, é sempre um prazer e é sempre um enorme gosto.
Agora me explica um pouquinho mais sobre os cursos, sobre as vagas. Os estudantes podem se inscrever para qualquer vaga ou vocês estão priorizando certos cursos?
Hoje em dia nós já estamos a tentar criar somente cursos para que possa ser vantajoso para nós na Guiné. Por exemplo, estamos neste momento a valorizar mais a questão da saúde, estamos a tentar meter mais jovens na área da saúde, porque nós já sabemos como é que funciona, como é que nós estamos a nível da saúde na Guiné-Bissau, e também estamos a atacar na área de educação infantil, porque é de lá que se começa para que no futuro possa chegar mais longe.
E agora, nesta página económica, falemos dos imóveis apreendidos em Angola, que estão avaliados em pelo menos mais de 500 milhões de dólares. Iremos também falar da produção de algodão em Cabo Delgado, Moçambique. Os imóveis construídos com fundos públicos e apreendidos pela Procuradoria-Geral da República de Angola em Zango Zero e no Quilamba estão avaliados em 523,3 milhões de dólares, informou a fonte oficial. A fonte citada pela agência de notícias Angop diz que o valor mencionado corresponde a mais de 1.000 imóveis inacabados, edifícios, taleiros e terrenos na urbanização Vida Pacífica, Zango Zero, e no Quilamba, apreendidos pela Procuradoria-Geral da República de Angola na última terça-feira. Estes imóveis estavam na posse de empresas chinesas China International Fund e também a China International Fund Angola. Por outro lado, nas notícias da economia, vamos agora a Moçambique. A província de Cabo Delgado poderá deixar de produzir algodão a partir da próxima campanha agrícola, caso não sejam tomadas medidas para reabrir a única empresa que exporta o ouro branco produzido na província, escreve o jornal moçambicano O País. Encerrada desde janeiro último, a empresa Plexus precisa de cerca de 10 milhões de dólares norte-americanos para tomar as operações na província de Cabo Delgado e Nampula. E assim apresentamos as notícias sobre a economia. A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão presente na Guiné-Bissau, por exemplo, na rádio Pidjigiti e na Cidade da Praia, em Cabo Verde, na rádio Morabeza. Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel e hoje vou a Lisboa conversar com a angolana Luísa Fresta, que é escritora e também escreve sobre o cinema. Ela diz que escreve de forma esporádica, mas mesmo assim é conhecedora do cinema do continente africano, em particular daquilo que se faz nos países de língua portuguesa. A Luísa tem um novo livro, que é A Fabulosa Galinha de Angola. Para começar, bem-vindo à antena, Luísa.
Muito obrigada, é um prazer estar convosco.
A Luísa tem um livro que vai sair em breve, que é A Fabulosa Galinha de Angola.
Exatamente.
Podemos roubar alguns minutos para explorar o que é este livro, que tem um título curioso e, por sinal, é um livro para os mais novos.
Exatamente, pois tem um título curioso, desde logo, porque é uma fabulosa galinha de Angola, contada como uma fábula. Vamos dizer que é uma fábula para ser lida em família e também para os mais novos, com certeza, digamos aí, a partir da pré-adolescência. Mas eu costumo pensar que os livros são, sobretudo, devem ser lidos em família, com os pais, com os avós, com os irmãos, e não são destinados a um leitor específico, porque isso pode ser um bocadinho redutor. Esta história é uma narrativa realmente construída com uma linguagem simples, portanto, digamos que adaptada aí para os 9, 10, 11 anos, a partir daí, até às nossas idades, porque eu considero-me ainda uma criança grande, e fala de um congresso de pássaros que acontece em Benguela, numa cidade costeira do sul de Angola, que tem um grande significado para mim, porque é a cidade onde nasceu o meu pai. Esse congresso de pássaros é o pretexto para discutirem temas que interessam às aves, e são as aves que vão procurar soluções para os seus problemas, para a extinção das espécies. Fala-se também de racismo, de xenofobia, de ostentação, do relacionamento entre as aves, que no fundo pode ser um bocadinho transposto para os problemas que os próprios humanos também enfrentam. E essa é que é a fabulosa galinha de Angola, baseada, digamos, o que serviu de mote para escrever essa história foi a observação das galinhas do Cacuaco, galinhas do Quicolo, que são também um produto de artesanato, que é feito por um grupo de artistas angolanos e artesãos portadores de deficiência, apoiados por uma associação, e que fazem uma série de obras, penso eu que seja pasta de papel, que são galinhas de Angola estilizadas. Aliás, essas galinhas de Angola que têm também muitos outros nomes no continente africano. É galinha do mato, galinha da Índia, já ouvi dizer que também é galinha rija, além de ser fraca, Guiné, enfim, tem muitas designações, inclusive no Brasil ela também tem muitos nomes baseados, sobretudo no ruído que a própria galinha produz. Essa é a história, digamos, básica da fabulosa galinha de Angola.
Luísa Fresta, a escritora em conversa connosco hoje, tem o novo livro, que é A Fabulosa Galinha de Angola. Diz que também tem o Congresso dos Pássaros. E quem participa deste congresso?
Quem participa deste congresso, muito bem, são os pássaros do continente africano, basicamente, que vão discutir todos os problemas das aves do continente, e também algumas aves estrangeiras, que são convidadas para trazer uma perspectiva diferente e também para poderem estabelecer laços com o continente. Eu não quero desvendar mais do que o estritamente necessário, mas posso dizer que entre essas aves estrangeiras temos um pavão albino da Índia, temos um colibri do Brasil e depois temos inúmeras aves do nosso continente, para além da galinha de Angola, temos um coco africano original do Senegal, temos um papa-figos de cabeça verde de Moçambique, por exemplo, uma cagarra de Cabo Verde e por aí fora, e muitas outras aves.
A relação entre esta ficção que a Luísa traz e a realidade é distante?
Eu não creio que seja assim tão distante, não é? Eu não creio. E, curiosamente, houve uma pessoa próxima que leu este livro e que fez uma observação que eu considero muito significativa, que diz que os bons livros para crianças são aqueles que são apreciados por adultos. E quando são apreciados por adultos, normalmente significa que são livros que permitem uma certa identificação. As fábulas sempre foram usadas para nos trazer, para nós que somos gente, não é? Para nos trazer uma forma diferente de olhar os nossos problemas através dos animais, recorrendo a metáforas, mas no fundo são abordagens que nos permitem estabelecer um certo paralelismo entre animais e humanos. Portanto, nós pomos, por assim dizer, na boca e na cabeça dos animais todos aqueles argumentos, todos aqueles diálogos e aquelas abordagens que muitas vezes nós, que somos humanos, não temos coragem de fazer.
Essa galinha terá, por exemplo, um comportamento, isto a especular, de querer ficar com tudo, por exemplo?
Por acaso não. É uma galinha até muito cordata, é uma galinha vistosa, inteligente, alegre, que tem ambições políticas, sim, por assim dizer, no meio das aves, mas que é uma galinha que procura, sobretudo, o consenso e que, de uma certa forma, labora naquilo que hoje em dia se chama muito simpaticamente a educação para a empatia. É assim que eu a vejo.
Essa é uma galinha que quase não existe na realidade, se calhar.
Mas era bom que existissem mais galinhas como esta, do meu ponto de vista. No mundo caótico em que vivemos, só temos a ganhar com isso.
E as outras aves que vêm participar deste congresso que tem, acabam concordando com a galinha ou a galinha acaba convencendo as outras aves?
Digamos que esta galinha acaba por exercer uma função mais de arbitragem do que propriamente aquelas formas de autoritarismo a que nós estamos habituados. Portanto, é uma galinha que sabe ouvir, que é justa, que sabe avaliar e gerir as diferentes sensibilidades do continente e, entre essas aves todas que chegam às praias, às belíssimas praias de Benguela, vamos encontrar diversas posturas em relação aos problemas das aves e todas essas sensibilidades e todos esses pontos de vista vão ter que ser geridos por alguém que se pretende uma líder das aves.
Sinto nas tuas palavras, Luísa, se estiver errado, corrija-me, otimismo.
Eu sou uma otimista incorrigível. Já vivi há alguns anos e, portanto, creio que não é forçosamente uma atitude inteligente ser constantemente otimista, mas com certeza que é uma forma de estar na vida que nos leva a realizações mais agradáveis e que nos leva aos consensos e que nos leva a estabelecer pontos. E no mundo em que vivemos atualmente, nós assistimos muitas vezes ao exacerbar de tensões, tanto a nível de países como de instituições e de pessoas individuais, e a minha postura é exatamente a inversa. Portanto, eu procuro sempre, tal como esta galinha, embora não tenha quaisquer ambições em relação à liderança de espécie nenhuma, eu procuro sempre os consensos, as pontes e um diálogo com o outro.
Um dos pontos que aborda nessa sua nova publicação é a questão da conservação, da preservação do ambiente
das espécies.
Esta é uma questão que interessa-lhe e se calhar para as crianças, porque de pequeno se torce o pepino, não é verdade?
Exatamente, tem toda a razão. Eu, na minha geração, nós não tínhamos esta sensibilidade porque eram temas que não estavam na ordem do dia na altura. Portanto, eu nasci na década de 60 do século passado, não é?
Uhum.
E, portanto, na altura não se falava nisto. Hoje em dia, as crianças e os jovens têm uma grande sensibilidade e têm, evidentemente, muito mais informação do que nós tínhamos há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para encorajar esse tipo de posicionamento em relação ao planeta, que é a nossa casa comum, eu penso que, de uma forma lúdica, sem que isto seja propriamente um livro didático, porque não é de forma alguma, Nós tentamos fazer passar também essa mensagem de uma maneira que seja apetecível e entendida pelos mais novos e pelas famílias, porque só temos esta casa e de maneira que temos que cuidar dela como ela também cuida de nós.
Yange yele la twende kakele kachimbamba osala posi umbi umbi yange yele la twende kakele kachimbamba osala posi.
Estamos aqui na Voz da América em conversa com a escritora angolana Luísa Fresta, que tem um novo livro, A Fabulosa Galinha de Angola. No início da nossa conversa, Luísa falava desta questão da leitura, os filhos a lerem com os pais, ou os mais novos
a
lerem
com
os mais velhos. Este é um desafio nos tempos atuais do digital, em particular. Qual é que é a sua leitura daquilo que tem visto em Portugal e também do que lhe chega de Angola?
Olha, eu já tenho ouvido várias opiniões, inclusive de professores que lidam com os mais novos, com crianças mais pequenas e maiores. Diz-se que hoje em dia lê-se menos. Eu não sei se será exatamente isso. Eu penso que hoje em dia, por um lado, há muito maior oferta a nível de livros, o que não é forçosamente mau, porque significa que há mais pessoas a escreverem. Temos é que ser mais criteriosos, se calhar, na escolha daquilo que lemos e, sobretudo, procurarmos diversificar as nossas leituras e proporcionar também essas leituras diversas à nossa descendência e às crianças que circulam no nosso universo. Não creio que o digital seja propriamente uma concorrência, digamos, para ser vista como negativa em relação ao livro papel. Penso que, pelo contrário, portanto, tudo aquilo que são novas tecnologias também nos podem ajudar a fazer uma maior divulgação. Como é evidente, os jovens e as crianças hoje em dia têm muitas outras solicitações que não existiam na minha geração, o que não significa que o livro papel continue a cumprir a sua função, ainda que nós, como famílias que também às quais pertencemos, também não temos que estar constantemente a comprar livros. Isso é completamente incomportável, desde logo do ponto de vista ecológico, e nós também temos um espaço físico limitado em casa, temos um orçamento limitado, tanto em Angola como em Portugal ou em qualquer país de língua portuguesa. Portanto, há outras formas de fazer circular o livro. Nós temos as bibliotecas tradicionais, temos as bibliotecas escolares, as associações, bibliotecas itinerantes, as escolas e outras maneiras informais que são, se calhar, mais recentes, mas que são ideias que eu penso que devem ser aproveitadas, como, por exemplo, eu já fiz isso, deixar livros num banco de jardim, numa cabine telefónica ou até numa paragem de autocarro. São formas que nós temos também de fazer circular os livros.
Já que falámos da circulação do livro, os seus livros são produzidos em Portugal, onde vive desde 1993, passou a juventude em Angola. Consegue colocar mesmo assim os livros em Angola, noutros países onde se fala português?
Olha, a circulação dos livros realmente é sempre difícil, porque isso já não está propriamente na mão dos autores. Isso implica a distribuição do livro, implica o editor, o distribuidor, o livreiro, o próprio marketing que é feito em torno de uma obra. Portanto, o que acontece é que em Angola, neste momento, há apenas um livro meu que lá se encontra, porque foi editado lá, que foi o Marcha entre Meridianos, que é um livro de poesia que foi premiado em Angola em 2018 pelo um concurso estabelecido pelo Memorial Agostinho Neto. E esse é o livro que realmente está em Luanda. Infelizmente nem está em todo o território nacional, portanto está apenas em Luanda. Quanto aos outros livros, estão aqui a circular em Portugal, e este, A Fabulosa Galinha de Angola, previsivelmente é meu desejo e é desejo também da Editorial Novembro, que é uma parceira de vulto nesta empreitada, é nosso desejo que este livro venha a circular no espaço da lusofonia. Mas isso são questões que realmente nós tentamos sempre que isso aconteça, mas isso não depende de maneira nenhuma, não só do autor. Digamos que o autor pode ter essa vontade, mas depois há a parte logística também tem que ser assegurada.
Aí também entrou novamente a veia otimista da Luísa Fresta, a escritora angolana que conversamos com ela hoje nesta página reservada às artes, e o seu novo livro, A Fabulosa Galinha de Angola, é um livro que vai sair em breve, não é verdade?
Exatamente. Esse livro vai ser lançado em Lisboa, no dia 22 de fevereiro, às 17h30, na UCLA. E eu espero encontrar lá famílias, crianças de todos os países da lusofonia e também, porque não, aqueles que estão a aprender o português como língua estrangeira. Eu procuro que todos os lançamentos de livros, no que depender de mim, que sejam sempre um momento de partilha, de conversa, de troca de experiências. E como esta é a primeira vez em que eu me atrevo a escrever para um leitor mais jovem, digamos assim, para além de escrever para os adultos, eu estou muito curiosa em saber qual é a reação em relação a esta história.
Muito obrigado, Luísa. Obrigado por esta conversa. Um desafio final. Vamos fechar este programa com uma música angolana que a Luísa vai escolher.
Ah, muito bem. Uma música angolana. Ora bem, sempre que me falam em música angolana, vem-me a ideia Umbi Umbi. Mas como já pedi isso uma vez, eu gostaria de pedir uma música, olha, talvez uma música do André Mingas. Eu creio que há uma música que ele tem que se chama Luanda. Diz-lhe alguma coisa este título?
Sim,
eu sei que pelo menos
diz.
É uma palavra que está no refrão. Então será essa.
E assim foi a conversa com Luísa Fresta, escritora angolana, que publica em fevereiro o livro A Fabulosa Galinha de Angola. Um grande abraço do Abaixo Miguel. Até para a semana.
Manda que é Pai de Santo, nosso santo ele é santo. Que o Lulu é preto, Candonga é boa malá. Sou da Bahia, Gil é fugido, ele é a ele, até o Lodu. Sou da Bahia, Gil é fugido, ele é a ele, até o Lodu. Que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyumbuká. Marcas são falas bocas, bocas também há por lá. O Mujimbela fofoca, palavra que caja no ar. Que banda que é Pai de Santo, nosso santo Elanha Santo. E ouro, lume é preto, Candonga é Muamalá. Sou da Bahia,
e depois da conversa com Luísa Fresta, uma conversa que está disponível na página da internet da Voz da América, até o final o resumo de notícias. A Comissão Nacional de Saúde da China diz que o coronavírus causou a morte de mais 121 pessoas, elevando o número de pessoas que já perderam a vida a mais de 1.400. A comissão disse terem-se registrado mais 5.090 casos na China. Os Estados Unidos disseram estar-se a registrar progresso na negociação entre o Egito, Etiópia e Sudão sobre o uso da água do Rio Nilo na sequência da construção de uma enorme barragem na Etiópia. Na sequência de 2 dias de conversações aqui em Washington, uma fonte governamental disse que equipas técnicas e jurídicas de todos os países estão a fazer progresso para um acordo final que vai ser revisto pelos líderes dos seus países. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que se encontra, aliás, fora do país, numa viagem que levará Angola, Etiópia e Senegal, de se estar a monitorar o desenvolvimento daquelas negociações. Zainab Abdirrahman, Mariano Bartomeu e eu, Amancio Miguel, despedimos-nos com votos de um bom fim de semana e convidámo-lo a seguir a emissão do fim de semana da Voz da América e a ficar atento à nossa página da internet www.voaportugues.com. Um grande abraço, bom fim de semana e feliz dia de namorados.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.